Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Sérgio Souza. Gostaria de registrar entre nós a presença de Sua Excelência, o deputado Nelson Marqueselli, que está aqui ao nosso lado e que veio presenciar a audiência pública do dia de hoje, da nossa reunião. Passo a palavra à Sua Excelência, a senhora senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, presidente Collor. Quero cumprimentar nosso querido ministro da Defesa, ministro Celso Amorim, que foi, talvez, ouso dizer, foi um grande ministro das Relações Exteriores, não tenho dúvida nenhuma, está sendo, se não será, já está sendo um grande ministro da Defesa. Principalmente pela lógica que move todas as ações do ministro, seja no Ministério das Relações Exteriores como na Defesa. A lógica da soberania, da defesa da soberania brasileira e da inserção soberana do país no mundo inteiro. E com um viés mais importante ainda, que isso tudo nós só conseguiremos com um efetivo desenvolvimento social. Porque se de fato eu penso assim, seria um grande erro, porque vivemos num país pobre, num país de muitas carências, entender que todos os recursos devam ser dirigidos para as áreas sociais e esquecer da defesa, como isso é um erro, também seria um erro da defesa achar que não precisa de uma sociedade desenvolvida socialmente para poder fazer com que sua política se efetive de forma mais concreta. Então, eu quero cumprimentar, ministro Celso, Vossa Excelência, e cumprimentar todos os comandantes que aqui estão. Comandante da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, que também contribuem muito com o nosso país. O senhor acabou de ouvir uma pergunta que veio lá do Sul, agora eu vou fazer uma que vem lá do Norte, mas é um pouco isso, é o Senado. A Câmara é sim, mas o Senado é mais, deputado Marqueselli. Enfim, eu não pude ouvir toda a sua explanação, mas não poderia deixar de perder essa oportunidade para ouvir diretamente do senhor, ministro, quais as impressões que o senhor tem em relação a todos os programas de defesa que nós temos em relação à Amazônia. Eu sei que a Amazônia se insere numa série de programas nacionais, mais gerais de defesa, fronteiras, enfim, mas especificamente para a Amazônia, porque de algumas décadas para cá, entendeu-se que o perigo não vinha mais do Sul, e o perigo vem do Norte. Então, começou um movimento de transferência ou de reforço da presença militar brasileira na região Norte. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor acha que é suficiente o que nós temos ou as medidas, né, de reforço que vêm sendo adotadas têm sido suficientes? O que precisaríamos fazer e quais para melhorar a presença da defesa na região amazônica? E o que o senhor consideraria prioridade? O que o senhor consideraria prioridade para a região? E uma outra questão diz respeito à integração do Brasil no nosso continente, mas principalmente perante os países amazônicos, porque o senhor trabalhou muito e o país trabalha muito ainda o reforço de toda a política de integração, e principalmente uma integração entre os vizinhos, entre os iguais. A partir da consolidação dessa integração, aí vamos partir para outras mais arrojadas. Nós temos no âmbito, acho que foi até da sua época, o Tratado de Cooperação Amazônico, não é? Caminha, não é lá de 70, acho que de 78, por aí, é verdade, ministra mais antiga, porque teve várias reorganizações e refundações, então eu acho que é o organismo que mais refundação tem, é esse tratado. E a gente tem debatido, eu tenho debatido muito com eles, e esses tratados, eles se efetivam quando os acordos, eles são concretos, eles são vivos. Por exemplo, uma das características da região é o grande potencial de água, mais de 50% de todo o planeta. E nós não temos uma integração ainda regional no que diz respeito aos recursos da água. Estávamos eu e o senador Sérgio num debate importante ontem sobre o tema. Mas eu saio dessa área e entro para a área de defesa. Como que o senhor vê a integração no âmbito da defesa dos países vizinhos, principalmente amazônicos? Eu não sei, não sou uma grande estudiosa nisso, ministro. Agora, acho que há um país que nós temos um problema de divergências de concepções mais que a Colômbia. Nos demais, eu penso que tem políticas muito parecidas conosco, muito parecidas, né? Eu vejo, mesmo com a Colômbia, que a Colômbia faz parte do Plano Colômbia, que o Brasil nunca aceitou participar do Plano Colômbia, de forma correta, na minha opinião, desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o país nunca se submeteu a esse plano, plano concebido pelos norte-americanos. Mas, mesmo acordos bilaterais existem, de exercício, enfim. Então, que o senhor falasse um pouco disso, ministro. O que, que o senhor acha necessário e suficiente? E sobre a transferência dos caças? Porque, no, caças não, eu não sei, eu acho que aviões que vão fazer radares, aviões radares. Porque logo que eles chegaram no projeto Sivan, senador Collor, eu estive com a aeronáutica, eu acho, numa visita em Anápolis. Todos os aviões do Sivan da época estavam bem aqui em Anápolis. E daquela época a gente questionava, mas não é para lá? E por que tem que ficar aqui? Ah, por causa do clima. Então está errado. Então, se é por causa do clima, o errado não é o clima, o errado é o avião, que é para uma região e vem e não pode ficar lá. Mas agora eles estão sendo transferidos. Eu quero que o senhor confirme isso. A cidade de Jerunepé, que fica no Vale do Juruá, tem um aeroporto muito importante, ministro, e lá já tem um espaço, falta só chegar às aeronaves, mas já está tudo sendo construído. E, para concluir, ministro, que o senhor falasse um pouco sobre isso. Temos aqui o Ministério da Aeronáutica, porque falar em defesa sem falar em aeródromo para a região amazônica é algo que eu não compreendo. Falar em defesa sem falar em aeródromo, nós temos a grande maioria dos municípios do meu estado e dos outros sem aeródromos homologados. Como que a defesa poderia entrar nisso também, nos ajudando? Obrigada.
Muito obrigado, Sua Excelência, a senadora Vanessa Graziottin. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Fernando Collor, prezado ministro Celso Amorim, quero também cumprimentar aqui aos comandantes Enzo Martins Peri, Brigadeiro Junito Saito, General José Carlos Denardi, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Almirante Fernando Wimmer e o nosso deputado José Genuíno, hoje assessor do ministro Celso Amorim. Ministro Celso Amorim, eu estava com a necessidade de estar presente na sessão final da CPI do ECAD, e por isso não pude assistir toda a sua exposição. Mas eu acompanhei as notícias que ocorreram nesses últimos tempos relativamente a um potencial conflito no Oriente Médio entre Israel e Irã. Às vezes há ameaças de um lado e do outro. Por outro lado, o Brasil, em tempo recente, procurou colaborar com o entendimento que culminou com a declaração de Teherã, com a cooperação da Turquia, num momento em que, dada esta capacidade de o Brasil e vocação de poder dialogar com povos de todo o mundo, e até por causa da nossa vocação de sermos um país onde as pessoas de todas as origens têm se dado muito bem e construindo entendimentos, então, e isto acaba repercutindo sobre o relacionamento com nações com as quais temos amizade, como procura o Brasil realizar, e essa tem sido a tradição do Itamaraty, mesmo com nações que, por vezes, têm conflitos potenciais, como é o caso presente. E eu agradeço se Vossa Excelência puder nos dizer em que medida, já que, por vezes, estão ameaçando um e outro de até mesmo lançamento de armas nucleares, mas isto poderia representar para a humanidade o início de um conflito de graves proporções. Então, em que medida o Brasil, de alguma forma, através do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério de Defesa, tem procurado colaborar para que não se tenha este conflito, ao contrário, que possa haver um melhor entendimento, inclusive entre as grandes potências como os Estados Unidos e os países da União Europeia, que têm tido grande interesse também na paz mundial. Muito obrigado.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy. Passo a palavra à Sua Excelência, o embaixador Celso Amorim, ministro de Estado da Defesa.
Bem, com relação à pergunta do senador Sérgio Souza, infelizmente, não tenho dados específicos de orçamento do que está ocorrendo esse ano, tal, não sei se aqui o comando da Aeronáutica teria, mas se não tiver, eu me prontifico a fazer chegar. Mas a produção de VANTs, sim, continua sendo uma prioridade do governo brasileiro, aliás, é trabalhado pelas três forças, mas sobretudo pela Força Aérea. E até para ilustrar um pouco para Vossa Excelência essa prioridade, nós não só há pouco tempo eu fiz uma reunião, até para me informar um pouco mais, porque há vários tipos de VANTs, há VANTs que são VANTs do Exército, VANTs a própria Marinha também usa, os fuzileiros usam, que são de menor porte, e há os VANTs de mais longo alcance, que normalmente devem ficar com a Força Aérea. Então, eu até obtive uma exposição que foi feita pelo comandante Saito, pelo brigadeiro Saito, junto com seus auxiliares, para ter uma ideia do que está, de como as coisas estão evoluindo. E o programa continua sendo muito prioritário, de modo que não há dúvida a esse respeito. Com relação aos primeiros VANTs que foram comprados, naquele momento eles estavam ainda num período de teste, mas ainda assim, não sei se um ou dois deles foram usados na Operação Ágata, justamente nessa Operação Ágata que cobria a área do Paraná, do Foz do Iguaçu. Então, não há absolutamente um abandono, pelo contrário, há muita ênfase, não só pelas missões de vigilância contra o contrabando, o crime organizado, mas porque é um instrumento fundamental para a defesa hoje em dia, não há dúvida. Nós vemos, por exemplo, uma progressiva, muito longe que isso vá ocorrer de maneira total, mas uma progressiva ênfase em veículos não tripulados como um complemento, não como um substituto aos aviões de caça, aos outros aviões de combate. Então, eu posso assegurar, eu não tenho um número aqui comigo, talvez o comandante da Aeronáutica tenha, há vários projetos correndo, mas o principal é na Aeronáutica, e há, inclusive, participação de empresas privadas brasileiras também, tanto do lado da Embraer quanto do lado da Vibraz. Eu acho que o que nós temos aí nessa área, falando de uma maneira um pouco impressionista, vamos dizer, como fazer convergir esses projetos para um projeto único ou um número relativamente manejável de projetos. Não aqueles que correspondem a especificidades diferentes. Mas a Embraer tem um projeto, a Vibraz tem um projeto, o CTA desenvolveu com uma delas também um projeto, mas não há absolutamente, não só, digamos, para demonstrar esse interesse, o Brasil propôs na reunião da CDS, do Conselho de Defesa Sul-Americano, que o VANT seja um dos produtos para os quais se procure utilizar a base industrial de defesa da América do Sul. Claro que aí nós temos que ter a participação de outros países também, nós temos que ver como conciliamos interesses específicos com outros. Então, há um grande interesse, isso será perseguido. No nosso caso, inclusive, com a produção nacional, crescentemente produção nacional, eventualmente alguma tecnologia importada, porque as coisas são assim, mas com crescente absorção da tecnologia para que nós possamos nos tornar, autônomos nesse terreno. Então, a única coisa que eu não tenho agora é o dado orçamentário, se o brigadeiro sai, talvez ele tenha, presidente. Se ele tiver o dado, senão eu lhe mandarei depois. Mas aí...
Pois não, senhor ministro Celso Amorim, eu tenho a satisfação de passar a palavra ao comandante da Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Saito.
Obrigado, presidente. Senador Sérgio, eu entendi a pergunta do senador como sendo VANT da Polícia Federal, que opera ali na região de Foz do Iguaçu, né? Eles compraram VANT da IAI, uma empresa israelense, e estão operando lá em conjunto com o nosso Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. E por que em conjunto? Porque nós precisamos ainda estabelecer regras de operação desses engenhos, né? Então, quando a Polícia Federal deseja operar o VANT, a gente seleciona uma faixa do espaço aéreo para que eles possam operar. Inclusive, a própria ICAO ainda não tem uma definição sobre como controlar esses engenhos. Bom, agora falando em desenvolvimento, nós estávamos desenvolvendo, junto com a Vibraz e CTA, um VANT nacional. Mas, na nossa visão, ainda estava com uma tecnologia muito defasada. Então, na hora que pudesse desenvolver essa tecnologia, a gente já estaria com esse VANT completamente defasado. Então, nós adquirimos VANT da Elbit, através da Aeroeletrônica, uma empresa brasileira com capital, é uma subsidiária, que hoje a Embraer tem, digamos assim, ações nessa empresa. Para quê? Para formar uma doutrina de emprego, porque nós não conhecíamos como operar esse equipamento. Isso já faz o quê? Um ano e meio, estamos já bastante sedimentado em termos de doutrina de emprego do VANT. E houve, no ano passado, um joint venture entre a Embraer e a EL System, que é essa empresa com 51% de capital da Embraer e 49% da EL System, para fabricar VANT aqui no Brasil. Então, hoje o Estado-Maior está definindo qual seria o cronograma de fabricação desse VANT, naturalmente com a transferência de tecnologia da Elbit para o país. De maneira que não está parado o processo, está continuando. Os recursos, nós temos tirado os nossos recursos para esse desenvolvimento e a compra, de maneira que, logo mais, até o final do ano, nós teremos um cronograma de como fabricar isso. E, naturalmente, o pessoal tem conversado tanto com o Exército como com a Marinha, porque as três forças estão interessadas nesse programa.
Muito obrigado, Sua Excelência, o comandante da Aeronáutica, comandante Saito, e devolvo a palavra...
Senhor presidente, só para...
Com licença, senhor embaixador.
O senhor me permitir Sombrinho. Um adendo
às minhas indagações. Sérgio Sousa. Pois não.
Vi aqui o comandante da Marinha e me lembrou, olhando inclusive o globo terrestre que está atrás de Vossas Excelências, a questão da Antártica. As operações da Marinha na Antártica face ao advento ocorrido recentemente pelo incêndio. Se o ministro ou o comandante poderia nos dizer como é que estão sendo operacionalizadas essas futuras operações na Antártica. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim.
Bem, a questão da Antártica foi objeto de uma ação imediata do governo federal, inclusive com a alocação de, creio que, 41 ou 42 milhões de reais extraordinários para atender a várias necessidades ligadas ao acidente. Primeiro, digamos, ainda a remoção de tudo que pudesse ser danoso ao meio ambiente do local. Recordem-se também que houve, em paralelo com o acidente, tinha havido o afundamento de uma chata que levava combustível, que também teve que ser trazido à tona e portanto, o combustível ser salvo. Bom, isso é só para descrever os 41 milhões, para que estão sendo usados. Eles vão ser usados também para a construção de instalações provisórias e limitadas, e, ao mesmo tempo, o projeto de uma nova estação antártica. Hoje, nesse momento, está tomando posse o secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, que é o almirante que se ocupa diretamente desse tema. Então, eu não tive ainda a ocasião de voltar a falar com ele, mas as informações que eu tenho mais recentes são da minha última vinda ao Congresso, foi, se eu não me engano, uma sessão até conjunta, mas foi na Câmara. E, nessa sessão eu pude, naquele momento, os 41 milhões estavam sendo liberados, né? Esses recursos estavam sendo liberados. Eu não saberia dizer quanto já foi, quanto já usou, mas isso vai ser ao longo do tempo, até porque o projeto tem que ser feito, um primeiro projeto, depois um projeto executivo, de uma nova estação com uma nova concepção. Essa é a ideia predominante hoje, não é apenas reconstruir o que havia. Em paralelo, existe também dois ou três outros fatos que eu queria mencionar. Primeiro, que as pesquisas não vão parar, porque os nossos navios antárticos, né, oceanográficos, mas antárticos, estarão indo à região, eles agora se retiraram por causa do inverno, mas eles estarão presentes na região, de modo que a partir de outubro, novembro, creio, as pesquisas retomarão com base neles, talvez não com a mesma intensidade.